Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao podcast AgroTalk, agora em edição especial direto da 8ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. E é claro, aqui você sempre encontra histórias de produtoras incríveis, de empreendedores incríveis, que estão trazendo conhecimento aqui para dentro deste grandioso evento. E é claro, hoje a minha convidada é a Lu Romancini, CEO da Romancini Troncos e Balanças, que vai contar para a gente esses projetos novos que ela está trazendo aqui para essa feira, para essa base de 3 mil mulheres que vem em busca, é claro, de capacitação e de conhecer o que tem mais de tecnológico e inovação no mercado. Lu, seja muito bem-vinda aqui ao podcast AgroTalk, nesse estúdio especial direto do Congresso.
Eu que agradeço, Angela, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui com esse projeto, para a gente poder contar aí o que a gente está fazendo, o que nós estamos trazendo, para que nós inspiremos também outras mulheres nos próximos anos para estarem conosco.
Ô Lu, você é uma sucessora do agro, não posso deixar de comentar isso aqui. Você trabalha com pecuária e sempre está em busca dessa inovação tecnológica para mostrar para esses produtores rurais e para essas produtoras rurais que há espaço também para aprender no mundo da pecuária. E eu queria saber o que você trouxe, né, para dentro do Congresso esse ano, porque eu vi que o seu stand estava muito movimentado, tinha muitas ações acontecendo. Conta um pouco para a gente das novidades que você trouxe e as ações que você trouxe aqui para dentro do evento.
Bom, Angela, eu todos os anos eu tenho feito um painel onde nós conversamos sobre sucessão, mas nunca repetindo o mesmo assunto, porque a sucessão ela é um processo que envolve muitos fatores, principalmente o emocional, que eu acho mais complicado, e o mais complicado para você achar informação a respeito. Então, trouxemos isso, trouxe uma produtora rural, que também é fundadora de um grupo de mulheres, para mostrar para essas mulheres que nós podemos sim fazer a diferença onde quer que estejamos, e também dentro do agronegócio. Então, isso já se tornou tradicional para a Romancini, é uma bandeira que nós levantamos do processo sucessório, porque nós tivemos um processo sucessório complicado e nós gostaríamos de facilitar a vida de outras mulheres ou de dar uma palavra de acalento. Então, isso se tornou tradicional. O nosso tronco rosa também é um tronco tradicional, lembrando que nós somos a primeira empresa do segmento a acreditar, faz 5 anos, 6 com 1 que eu participei, que nós estamos apoiando o evento. Então, nós trouxemos o tronco rosa, trouxemos o nosso parceiro de balança também para mostrar o produto. E aí, esse ano a gente está cheio de novidades, né? Eu acabei lançando aí para as mulheres do agro uma collab com a Fall Letter, ou seja, eu assinei 5 peças, uma coleção cápsula, para trazer o meu estilo aí para as mulheres do agro, porque elas acabam perguntando de onde vem a roupa, etc. Eu sempre tive uma relação com a moda, sempre gostei muito disso, e meu pai brincava comigo. Eu falava, pai, eu podia ter uma loja. Ele falava, eu não vou dar bar, não vou dar um bar para um bêbado tocar. Então tá bom, papai, né? Uhum. Eu acho que ele já queria que eu voltasse para a empresa e era por isso. Mas enfim, brincadeiras à parte, sempre tive essa ligação com a moda e eu encontrei preconceito quando eu cheguei, justamente porque eu sempre gostei de me arrumar e usar joia e tal. Então, a impressão que a gente tem é que a mulher que vai para o campo, a mulher que está na agroindústria, ela tem que mudar a roupa, ela tem que se masculinizar. Lá para trás, quem sabe isso fosse verdade. Sim. Hoje em dia, não. Eu não preciso deixar essa minha essência de lado. Então, depois de 7 anos que eu estou à frente da empresa, que as pessoas já viram minha competência, já conhecem minha história, já viram meu trabalho, eu falei, agora é a hora de eu presentear essas mulheres, dizendo para elas, vocês podem se vestir da maneira como vocês quiserem, sim, até de Barbie, se quiser.
Sim, não é verdade. É.
E aí, que mais que nós trouxemos de novidade? Eu faço parte do ABCZ Mulher, da comissão, e nós trouxemos esse ano informação técnica. Então, nós teremos agora, às 16 horas, um evento que é café com pecuária. Então, o que a gente vai falar? Vai falar sobre o manejo nada nas mãos, sobre a importância de buscarmos conhecimento técnico, como que nós, da BCZ Mulher, enxergamos esse mundo da pecuária, porque, infelizmente, quando a gente caminha pelos congressos, pelos eventos, a gente vê pouca pecuária. E muita
Agricultura, muito plantio, né?
E muita tecnologia para agricultura. Ótimo, excelente, admirável. Mas a gente tem que mostrar que nós temos tecnologia para pecuária também. Então, nós desenvolvemos um tronco esse ano com uma mulher, que é a Adriane Zatti, que é a precursora do Nada nas Mãos no Brasil. E aí, viemos com uma comissão da BCZ Mulher, então, de mulheres para mulheres, fazer esse café, para passar essa informação técnica para elas e para mostrar as novas tecnologias que temos aí para a pecuária. Então, assim, nós estamos recheados de novidades.
Lu, você tocou num ponto muito importante aqui, falando das novidades que você trouxe, porque durante aqui o Estúdio Podcast AgroTaco, eu recebi diversas também produtoras e também recebi algumas pecuaristas, né, do Tocantins. E muitas dessas mulheres trouxeram para cá essa questão da saúde da mulher. E você tocou nesse assunto agora, falando desse painel que você participou, de ter essa conversa com essas mulheres para dar esse acalanto a essas mulheres. Essa necessidade da mulher também se olhar para dentro de si e falar: eu preciso também cuidar de mim, ter um tempo para mim e para minha saúde. Durante o painel, isso também tornou-se claro para vocês lá no painel, essa questão da saúde, né?
Eu procuro falar sempre de secessão nessa questão emocional, que eu acho que é a parte mais difícil, é você fazer essa separação entre filho e pai e colegas de trabalho, quando a gente fala de sucessão em vida, ou quando a gente fala de uma sucessão em morte, que envolve a divisão e os irmãos e agregados, enfim, toda essa questão. E tudo isso, a nossa vida continua caminhando, né? A gente não fica imune a ficar doente.
Sim.
E no caso da Érica, essa produtora que eu trouxe, ela passou pela perda do pai, por essa divisão da herança, por um enfrentamento até dentro de casa, para ela estar à frente do negócio, todo o machismo que imperava ali também na região dela, e mais um câncer. Então, a palestra, ela acabou emocionando muita gente, porque nós falamos de vida de mulheres de verdade.
Sim, né? A vida real,
a como vida ela real. É, né? Então, assim, a vida não espera, a doença não espera, ela não fala assim, não, nesse momento ela está triste, então eu volto depois.
Sim,
não, acontece tudo junto, vem uma avalanche, e como administrar tudo isso? Como que ela conseguiu, como que eu consegui? Né? Então, são esses depoimentos reais, essa vida real que eu gosto muito de mostrar. Porque é muito fácil, né, olhar para a gente aqui no Congresso, no ar-condicionado, sem suar, bonitinha, maquiada, mas a vida real, ela é bem mais difícil.
É diferente. E o papel hoje das empresas, como a sua empresa, de apoiar essas mulheres, a gente, veja bem, a gente está num congresso aqui que recebeu mais de 3 mil mulheres que vieram de vários locais do Brasil em busca do quê? Em busca de conexão, em busca de relacionamento, em busca de conversar com outras mulheres para saber o que deu errado para dar certo. Porque, Lu, na sua caminhada você também viu muitos erros acontecerem até chegar num acerto.
Exato.
É normal que isso aconteça.
É porque a gente pensa, tem aquela ideia de que as coisas vão dar sempre certo. Então, por isso que eu falo assim, eu respeito muito todos os profissionais, eu, inclusive, sou da área do direito, e que falam de planejamento sucessório, etc. e tal. Muito importante, mas a questão da saúde mental de todos os envolvidos durante esse processo são realidades diferentes. Você casa com pessoas que são fora da família e são outras realidades, então você multiplica ali. Então você tem aí toda essa questão difícil de administrar. E ao mesmo tempo, a gente traz para as mulheres falando assim: é difícil, mas é possível. Eu vou errar, porque hoje eu olho para o meu processo sucessório e falo: meu Deus, eu não sei como que eu tive coragem de fazer isso. Eu deveria ter ido para um outro caminho. Talvez eu devesse fazer diferente. Mas no momento, era a bagagem que eu tinha, foi o que eu fiz, eu não posso mais mudar isso, mas eu posso mostrar para as mulheres assim: viu, eu fui com muita sede ao pote aqui e eu errei. E agora eu posso por aqui. Vamos diminuir a intensidade desse lado? Então, eu acho que é muito isso. E eu percebo essa conectividade das mulheres, Ângela. Eu saio assim das palestras, eu falo que eu fico lisonjeada. E não é pelo prestígio das mulheres. Ai, tem várias mulheres lá. Não é por isso. É porque vem dezenas delas dizer assim: eu passo por isso, obrigada pelo que você disse. As pessoas não falam como que é a vida real. Então, acho que isso que nós mulheres precisamos, porque mais do que nunca a saúde mental está super em evidência.
Super. E esse papel de elas olharem você, né, o que aconteceu com você, ou o que aconteceu com outras mulheres, como a Érica, por exemplo, que pode acontecer com elas também e com qualquer outra pessoa. Então, que isso sirva de inspiração, né, Lu, para essas mulheres se fortalecerem muito mais. Outro ponto de projeto de ações que você fez aqui, que você comentou, que é com a ABCZ, né? Como que está sendo esse crescimento dentro da ABCZ? Porque falar de pecuária com pecuaristas, mas transmitir, né, esses ensinamentos para outras mulheres que às vezes estão aqui e ainda não têm esse acesso, né? Como que é essa dinâmica junto com a ABCZ?
Bom, a ABCZ ela tem um lugar no meu coração muito especial. E, na verdade, eu devo isso à Yara, que é a ex-presidente... e a criadora do grupo ABCZ Mulher. Então, tudo começou em 2018 e eu fui convidada para participar de um painel lá. Nós estávamos em demanda judicial e aí vieram milhares de liminares que eu não poderia participar, etc. e tal. E a Yara, sem conhecer a minha história, me acolheu e falou assim: se não querem que você fale, você deve ter coisa boa para contar.
Tem alguma coisa aí que, né?
Então, me acolheu. Nesse momento que ela me acolheu, que eu pude falar sobre o meu processo sucessório, enfim, eu encontrei ali abrigo. E nos tornamos grandes amigas. Junto com ela veio a Paulinha. E agora, coincidentemente, o marido dela se elegeu presidente para esse próximo triênio da BCZ, e o meu laço com a BCZ começou a crescer. A Paula carinhosamente me chamou para fazer parte da comissão da BCZ Mulher, e eu falo que eu me sinto lisonjeada como missão. O que, que eu vou levar para as mulheres através da comissão da BCZ Mulher? Então ela falou assim: vocês estão à vontade para fazer ações no Brasil todo. Eu falei: vamos para o congresso, vamos levar informação técnica para essa mulherada. Nós sabemos que a BCZ é uma associação que tem 100 anos, é a maior da América Latina, temos mais de 26 mil associados e temos, óbvio, que um percentual pequeno de mulheres, né? Não chega a 10%. Então, nós temos que aumentar o número de mulheres para falar de pecuária, para falar... Fizemos um evento agora, durante a Expogenética, onde trouxemos informação de qualidade para essas mulheres, informação técnica. Então, nós queremos que seja um lugar de encontro para as mulheres e que elas encontrem ali tanto as informações técnicas que elas precisam, quanto um aconchego aí no momento difícil.
Hoje são só 10%, né, Lu? Mas amanhã pode ser muito mais, porque hoje há tanta transferência de conhecimento e tem muita agricultora que pode querer se tornar uma grande pecuarista amanhã, né? Porque tem toda essa transferência também desses lugares, desses estados, onde se planta soja, milho, café, que daqui a pouco, por alguma mudança, pode ser que vire um lugar só para gado. Então, assim, tem muita coisa acontecendo dentro do mundo da pecuária, né? E quando a gente fala de um mercado de 10%, é que a gente sabe que a gente tem ainda 90% ainda para conquistar.
Isso.
E é muito bacana esse lado da preocupação da saúde mental que vocês da Romancine fazem com os mulheres. É importante esse lado também da transferência de conhecimento técnico, porque vocês trabalham com um produto que precisa também de ter técnica para manusear esse produto, precisa de conhecimento também e de segurança para trabalhar com esse produto, né, Lu? Sempre.
Exatamente.
A questão da segurança é super fundamental.
É fundamental. Nós temos projetos com universidades, né? Então, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hoje, é a única que capacita os certificadores de carcaça no Brasil. Todos os troncos são Romancine. Nós temos um projeto com o Dr. Jaime e Tarouco, que é justamente para quê? Para nos dar os insights sobre o nosso tronco. Porque nós somos pecuaristas e fazemos produtos para pecuária. Mas meu pai é um pecuarista diferente dos outros pecuaristas. Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Um gosta do curral aberto, outro gosta do curral fechado. E nós não estamos aqui para dizer que um é certo e o outro é errado. Nós estamos aqui para dizer: nós atendemos a todas as demandas do mercado. Se você prefere aberto, ok, temos. Se você prefere fechado, ok, temos. Vantagens e desvantagens, os dois têm. E fechamos agora com o IZ, também no primeiro Centro de Neutralidade Climática da América Latina.
Uau, que legal!
Fechamos também uma parceria e lá nós teremos um curral aberto, um curral fechado, para que os alunos aprendam os dois tipos de manejo, e para que nós também façamos aí estudos científicos, pesquisas voltadas justamente para mostrar para os pecuaristas a lucratividade que se tem quando você tem um manejo adequado. E, claro, para ter os insights dos usuários desses troncos, para que eles nos digam, isso é melhor assim ou é melhor de um outro jeito. E o meu pai tem uma coisa que eu acho sensacional e que eu tenho tentado aprender com ele todos os dias, que é a humildade. Ele não diz assim, esse é o produto que eu tenho e você se adapta a ele. Ele diz assim, como que eu posso melhorar o meu produto para se adequar à sua realidade? E é isso que a Romance faz.
Isso é maravilhoso, porque ouvir, né, o seu pai, como também é pecuarista, ouvir o pecuarista, a dor desse pecuarista, ele também vai ajudar esse pecuarista a buscar o melhor, né? O melhor dentro da propriedade. Olha, muita coisa, muitos diferenciais aqui, Lu.
Isso aí.
Estou muito orgulhosa. E agora eu quero entrar numa seara especial, porque quando a gente fala de educação, quando a gente fala aqui de criança, a gente está falando de uma capacitação que vem desde berço, né? Isso que vem aí, desde pequeno, para a gente ensinar essas crianças, né? O mundo agropecuário. Eu falo que hoje as crianças vão transformar esse nosso mundo, né? Esse mundo agricultável que a gente conhece hoje. Tem tanta tecnologia, tem tanta ciência ainda para a gente melhorar, né, o que a gente produz nesse país. E eu sei que você tem um carinho muito especial, né? Com os produtos que vocês, é claro, destinam aos produtores, mas preocupado com essas crianças, essa nova geração que vem aí, conhecer também esse mundo, né, dos troncos e balanças. Como que é esse projeto hoje envolvendo essas crianças?
É um projeto que ele começou, na verdade, no ano de 2018, com a criação do mascote. Então, eu tenho uma filha de 10 anos, é a minha única sucessora. Graças a Deus, ela é apaixonada pelo agro. Mas, segundo o último agrocenso, eu comecei a pesquisar. Eu sempre gosto de estudar o que eu não conheço. Como não era da área do agro, eu leio tudo, né? Eu devoro informação. E o que, que eu percebi? Que as crianças não querem mais voltar para o campo e que os próprios sucessores não querem mais voltar. Por quê? Porque eles estão acostumados com um mundo de facilidades tecnológicas, conforto tecnológico. Quando a gente olha para a agricultura tem um aparato tecnológico grandioso e mostra isso para o mercado e mostra isso para o jovem e atrai ele. E a pecuária não faz isso. E quando eu percebi isso, eu falei assim, eu tenho que trazer essas crianças para o meu stand, eu tenho que trazê-las para mostrar para elas para que serve o tronco. E eles brincavam no tronco grande. Ok. Então, eu criei primeiro o Betino, que é um mascote. Junto com uma revista, nós fizemos ele na versão quadrinhos e as crianças começaram a frequentar o nosso stand. A gente percebeu isso muito, essa demanda, na Expo Inter, que é uma exposição muito familiar, tem animais em exposição, então as crianças, as famílias vão.
Aprendendo através da educação artística, né?
Isso, através do lúdico. Sim. Vamos conversar com eles. E aí os pais começaram a dizer assim, quando a gente vem visitar a feira, eles querem passar primeiro no stand da Romancinho para ver o Betino, para ganhar a massa, para ganhar a revistinha. Ok. Ano vai, ano vem, a gente fez o Betino aí de pelúcia, aí virou uma sensação. E eu falava, mas precisa algo mais. E eu vi, eu comecei a observar, eu falei, olha, eu tenho que aprender com essas empresas de agricultura, né? Elas fazem a criança desejar desde pequenininho. Vamos fazer um tronquinho? E aí parei a produção por 15 dias. Fiz o tronquinho, meu pai queria me...
Meu pai ficou de cabelo em pé com essa produção parada.
Não gostou, claro, né? Falou, meu Deus, olha a tua ideia. Ele ficou coisa mais linda, é um mimo. Fizemos ele exatamente igual o projeto de um tronco do original, tamanho normal, com as mesmas funcionalidades. E a partir daí, isso eu lancei, foi na Expo Inter do ano passado, e foi uma sensação. Eu brinco que eu dei 29 entrevistas no dia, eu cheguei sem voz no final do dia, porque as pessoas falaram, eu não acredito que você criou água para pecuária, as crianças estão apaixonadas.
Daí, e além do mais, na Expo Inter, uma feira onde tem muita exposição de animais,
a gente colocou um bezerrinho de fibra, e eles paravam, e eles sabem onde põem para vacinar, sabe, estão acostumados, vem o pai fazer. Gente, foi uma sensação. E o meu pai se emocionou, ele falou, meu Deus, eu não acredito que deu certo, essa sua ideia é maluca, né? Eu falei, não é maluca, pai. A criança tá ali respirando e ele vai vir e ele vai falar assim, nossa, tem o tronco. E tem o tronco R-Veloz, que é o de que você, é como se estivesse jogando videogame. Terminada a nossa palestra hoje ali com a Érica, nosso momento, a Érica falou assim para mim: Lu, eu esqueci de falar essa parte do meu filho. O que, que ela fez? O filho dela mais novo gostava muito de ir para a fazenda. Começou no celular, tecnologia. Ai, mãe, não quero. Pecuária é ruim, eu vou andar de trator. Porque na pecuária, não sei o quê. Ela comprou um R-Veloz, que é o tronco todo automatizado. Ama, voltou para pecuária total. Ela tá deslumbrada. Ela falou, Lu, teu tronco salvou meu processo sucessório. Porque agora ele não quer sair ali, quer fazer o manejo. Então, assim, a gente tem que mostrar para essa criançada que esse mundo existe, né? Então, daí a gente fechou com o De Olho no Material Escolar, né? Então, estamos fazendo parte disso aí.
A própria BCZ também tem um projeto bacana para as crianças,
tem,
né?
Também que o Zebuzinho, né? Tem o Zebuzinho. Aí nós temos agora a Betina, que é a irmã do Betino, e a partir das próximas historinhas, ela vai ficar prenha, ela vai dar cria, a gente vai falar de ATF, a gente vai falar de estação de monta, de uma maneira lúdica, que as crianças vão aprendendo. Hoje temos o tronquinho nessa revistinha, eles já sabem para que serve um tronquinho. Então a gente vai criando aí essa familiaridade das crianças com isso, e cada vez mais elas vão se apaixonando pelo agro e voltando para estar ao lado da família, e o processo sucessório se torna uma coisa leve para elas, prazerosa.
E sem falar, né, Lu, que tem muitas crianças que têm essa aptidão também para pecuária e gostam, né, de mostrar a rotina delas do dia a dia no campo, né? Você já se deparou com muitas crianças por aí, já mostrando também, te surpreendendo, inclusive você e o seu pai, né, da forma com que ela lida e como ela ama a vida que ela tem no campo.
Olha, o Vida de José Marcos, né, que é o José Marcos, ele me surpreendeu até hoje, falaram assim, ai, a gente ama o seu filho. Eu falei, quem me dera? Queria ter um menininho.
É o filho postiço,
é o filho, né? Postiço, mas não deu certo. Então, o José Marcos esteve conosco na Grishow, foi a primeira vez que ele teve ali o contato com o tronquinho Kids. Foi impressionante, porque ele chegou, ele já estava familiarizado com aquilo, porque ele viu o pai fazendo, os peões fazendo, então ele veio, mexeu, ele brincava que ele estava pesando, foi espetacular. Passado alguns dias disso, eu estava dando uma entrevista e a mãe dele falou, olha, a tia Lu, ele começou a me chamar de tia Lu, a tia Lu está dando uma entrevista, e ele falava comigo, dava aquele delay, a hora que ele comentava, e ele me ligou por vídeo depois. E daí ele falou assim, olha, eu estou precisando de um tronquinho para eu aprender, porque eu quero ser pecuarista, eu sou agricultor, trabalhador e um pouquinho pecuarista, porque eu tenho 16, boa, e foi me contando a história. E aí eu falei, gente, vamos fazer um negócio com esse menino, e fizemos um tronquinho, e eu falei para o meu pai, você tem que conhecer o José Marcos, e eu acho que é isso que está precisando, essa ponte de um pecuarista que é antigo, com esse pecuarista novo, para vocês falarem desse amor que vocês sentem. Meu pai topou, e eles fizeram um acordo de pecuarista velho para pecuarista novo. Meu pai falou, você vai dar continuidade, eu te dou o tronquinho. Beleza, daí quando você crescer, nós trocamos o tronquinho. Beleza, fizeram um acordo, entregamos, foi emocionante. Meu pai chorou muito nesse dia, porque ele viu assim, ele falou assim, sabe, a gente vê tanta coisa negativa no mundo, E vira notícia, e esse menino apaixonado pela pecuária me fez acreditar que ainda tem jeito. Ele falou assim, as coisas vão melhorar. E aí presenteamos ele com esse tronquinho, e é uma graça, né? Porque ele acompanha tudo da Romancini, e esses dias ele falou, eu sei que você lançou um tronco super. Eu falei, como assim? E ele falou assim, que eu já era para eu mandar o tronco super. Eu falei, não, o tronco super, calma, você precisa crescer. Sim. E quando eu dei tchau para ele, o pai falou assim, ah, não esquece o que você combinou comigo, hein? Que eu vou trazer um tronco grande para você. Ele falou, eu não vou ter um Romancini, eu vou ter 10 Romancini. Nós falamos que Deus abençoe e que você seja um grande pecuarista.
Olha, Lu, muito, muito bacana esse projeto com as crianças. Essa magia, né, de inspirar as crianças. Os pais hoje já fazem um pouco disso no campo, os filhos começam a olhar para os pais, a sua própria filha olha para você, mas assim, é tão emblemático, tão conectivo você ver essa disponibilidade de você trazer o seu pai também para perto dessa criançada. E eu fico imaginando o quanto o seu pai hoje reflete, né, da época que você estava começando a sair do direito para ir para a sucessão. E ele fala assim, será que também isso aqui vai dar certo, né? E hoje ele vê você trazendo essas ideias, às vezes ele loucura, acha maluca, loucura, mas ele acaba enxergando depois que tem fundamento,
isso,
né?
Isso, exatamente.
E aí ele começa a descortinar e olhar e falar assim, nossa, a minha filha está trazendo uma realidade que às vezes na minha época não era assim, mas o mundo realmente mudou. Mas a essência do seu pai continua sendo a mesma, né? Fazendo o melhor para quem também quer o melhor e quer conhecer, quer mudar, quer crescer, também quer ser produtivo. Então isso é muito bacana, eu fico imaginando o orgulho do seu pai, e você fica com o coração cheio também, né, com isso, né?
É, eu fico, porque não foi fácil, né, minha trajetória foi bem difícil, e as pessoas acham, assim, que o processo sucessório, eu brinquei até na penúltima palestra que eu fiz, na Bahia, e tinha um senhor na plateia, mais ou menos da idade do meu pai, e eu comecei a brincar com ele, e eu falava assim, como que é lá na sua propriedade? E ele fez a gente dar muita risada, porque ele contava como que os pais são. E eu falei, esse processo sucessório não é complicado? Ele falou, querem chegar lá e querem mandar nas coisas da gente, eu quero que a gente saia de férias. Eu falo para as pessoas hoje, não existe assim um momento, as pessoas me perguntam assim, as mulheres, em que momento que seu pai confiou e passou para você? Meu pai não confiou e não passou para mim num determinado momento, isso não existe, é uma relação que ela é construída. O processo sucessório em vida, ele é construído. Então, assim, quando que seu pai olhou para você e sentiu orgulho? Eu acredito que diversas vezes, mas eles não falam, né? Mas ano passado eu fui coroada com a presença dele numa palestra na Bolívia, em setembro do ano passado, e foi muito emocionante, porque eu contei como foi difícil essa trajetória, dessa mudança de relacionamento de pai e filha para colegas de trabalho. Muitas vezes eu tento que bater de frente com meu pai, que era o meu super-herói quando eu era criança, que me diz, ele me ensinou o que era certo e o que era errado.
Sim.
Como que eu agora, eu brinco, eu falo com a plateia assim, gente, eles limparam o nosso bumbum.
Sim.
Eles nos ensinaram a pegar no garfo, a caminhar. E aí a gente quer dizer agora para eles, viu, você está errado e eu estou certa. Não é assim que funciona,
sim,
né? E quando a gente aprende que a gente tem que respeitar essa história e respeitar ainda essa relação de pai e filho e construir essa relação de trabalho, eu digo para você que o ano passado coroou a nossa paz. A gente conseguiu, está conseguindo conviver em paz como pai e filho e como colegas de trabalho, respeitando um ao outro. Eu nunca excluo meu pai dos meus planos. Muito embora ele ache louco, ele fala, tá bom, faz. E aí dá certo, ele fala, ah, até que você tinha razão. Até. Mas tá tudo certo.
Mas é assim mesmo, né, Lu? Quem não encontra barreiras, né? E quem dentro da família não tem as suas, né, suas nuances, as suas briguinhas. Todo mundo tem a sua, né? Mas o melhor de tudo isso, de extrair de tudo isso, é a convivência diária, é o crescimento lado a lado. Eu digo assim, nenhum muito à frente do outro e nem atrás. Juntos, lado a lado, né? Fortalecendo, né, essa união. Isso que é bacana.
Ângela, isso aí me trouxe justamente a lembrança do que aconteceu no ano passado. Eu não sabia que na Bolívia eles tinham ainda, culturalmente, uma barreira maior do que nós temos aqui no Brasil. Então, as meninas até falaram para mim, me chamaram na noite anterior, ó, Lu, toma um pouco de cuidado, porque aqui a gente ainda está na construção do que nós estamos vivendo há mais de 8 anos. O que nós falávamos lá no primeiro Congresso das Mulheres, elas estão falando agora, que a mulher também pode. Então, elas estão naquele processo de fortalecimento. Então, cuidado para não ser muito revolucionária. E eu fui contando para elas, né, falando para eles, olha, é o que a gente precisa, entender que às vezes não é o patrimônio, o filho quer continuar o seu legado, tudo que o senhor construiu, etc. e tal. Às vezes o senhor gostaria que tivesse um homem lá, mas não teve um filho homem, ou então o filho homem não quis voltar, ou no caso de uma delas faleceu o menino.
E ou a menina tem uma aptidão maior que
exatamente
o rapaz, né?
E aí, no final da palestra, que foi um momento muito emocionante, me deu assim, eu falo que Deus tocou meu coração, eu chamei meu pai. E falei assim, ó, eu quero hoje, né, parabenizar esse homem que não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir para a faculdade e teve que se tornar empreendedor pela força, pelas porradas da vida. Eu quero chamar ele e mostrar para vocês como que nós trabalhamos hoje. Peguei na mão dele e falei, até me arrepia, me emociona, e falei, é assim que nós andamos hoje, lado a lado, nos respeitando e nos amando, entendendo que somos de gerações diferentes e somos homem e mulher, complementares. E hoje, graças a Deus, tudo caminha bem.
Eu até me emocionei com essa atitude que você teve com seu pai, muito, muito lindo também. Eu conheço seu pai pessoalmente, eu fico imaginando esse orgulho todo. Bem, esse evento aqui está cheio de ações acontecendo nos estandes. Então, mais de 3 mil mulheres nesse segundo dia de congresso. Aliás, hoje, quando eu cheguei aqui, eu tive a informação que mais de 3.700 pessoas passaram por aqui ontem. É, dentre essas 3.700, 3.300 são congressistas, ou seja, mulheres que estão atrás de capacitação, de conhecimento, de ter ali um painel, uma transferência técnica que vocês estão trazendo informações para elas, usufruírem dessa informação e aplicarem isso na fazenda. E eu quero saber, Lu, o que vem por aí? Qual a sua próxima missão? O que, que você está pensando da Romancine aí para os próximos meses? Como você vai fechar o ano? O que, que você espera para 2024? Você está confiante?
Confiante, né? Nós temos que estar sempre confiantes. Eu falo assim que a gente não pode ser bobo, né? De Sim. falar assim, ah, vai estar tudo bem, etc e tal. Dificuldades a gente sempre tem, o ciclo pecuário ele está aí há anos, a gente já sabe que ele existe, a gente tem que estar preparado para ele, tanto como pecuarista, como indústria voltada para esse tipo de produto. Mas nós estamos extremamente otimistas. Nesse próximo ano, as melhorias de produto, não posso dar spoiler, né, Ângela, porque não dá, mas aí...
A concorrência tá aí,
né? Escutando, isso. Mas assim, dessas nossas loucuras boas, nós vamos continuar com o nosso programa Romancine pelo Brasil, que é um documentário que passa nas fazendas de clientes nossos, em que nós mostramos o trabalho desse pecuarista, e no finalzinho a gente mostra como que o nosso tronco facilita a vida deles. Mas o objetivo principal do Romancine pelo Brasil é fortalecer a imagem do pecuarista e mostrar que nós produzimos, sim, produzimos carne de qualidade, temos responsabilidade ambiental, temos responsabilidade social com os nossos funcionários e geramos emprego e renda. É isso que nós queremos mostrar. Então, continuamos com o Romancine pelo Brasil, continuamos com o Romancine Recebe, recebendo pessoas, principalmente mulheres do agro, e dando visibilidade para elas em vários eventos. Continuamos investindo aí na capacitação das mulheres, continuamos com o nosso projeto Kids, e aí vem as novidades que a partir do ano que vem a gente vai começar a comercializar o Betino e a Betina, atendendo a pedidos, porque tá assim uma loucura, né? A Betina ficou linda, a irmã do Betino, e a pedido aí das crianças, nós fizemos ele puxando para a raça zebuína, porque o Betino, ele já puxa ali mais uma raça europeia. A gente brinca que o Betino é o caramelo. É o caramelo dos bois, que a gente deu uma misturada Sim. nele para tentar abraçar todo mundo.
E ele tem uma cara de fortão, né?
É, meio de bravo, né? É. Mas a Betina já veio toda mais dengozinha, mais famosinha.
Com laço rosa, imagina.
Vermelho, né, da Romancine, uhum. Mas aí depois a gente vai poder trocar o laço dela, então assim, tem bastante novidade para a criançada aí, porque a gente acredita no Brasil, acredita no agro, na pecuária e no futuro, e essas crianças são o nosso futuro, então a gente investe muito nisso.
Ô Lu, e para quem está nos ouvindo agora e nos vendo também através, né, do YouTube da Climatempo, no nosso videocast, para quem quer entender um pouco mais sobre o Romancine para o Brasil, visualizar, né, essa série, aonde que ela pode assistir?
Olha, todos os episódios eles já foram passados no canal de televisão e agora eles estão todos disponíveis no YouTube. Falamos também para que vocês nos sigam nas redes sociais, RomancineBR e Lu_Romancine, e lá nós vamos postando todas as novidades, vocês ficam sabendo por onde que eu estou caminhando por aí. Eu não sou muito boa para essas coisas, hein, Ângela? A minha imagem pessoal ia ficar mostrando, mas daí eu acho que é mais vida real, né? A Lu não sabe muito de tecnologia, ela vai postando ali, eu estou aqui, eu estou lá, mas eu vou compartilhando todas as informações da Romancine e todos os projetos que a gente está fazendo. Então, nas redes sociais também encontra bastante informação e no nosso site.
Muito bem, mas tem uma equipe lá nas redes sociais que vai ajudar você, produtora aqui que está nos ouvindo, a conhecer melhor esse mundo todo da Romancine, troncos e balanças. Olha, Lu, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, especial nesse estúdio lindo que a gente montou aqui direto da 8ª edição do Congresso Nacional das Mulheres. Eu quero agradecer a sua presença e eu quero presentear você, e é claro, representando aqui as crianças, a sua filha, com um presente que o meu apoiador, a VL, Joias do Agro, mandou para você, porque eu disse que você ia estar aqui, que eu ia estar te entrevistando aqui, e eu pedi para eles, olha, eu quero presentear minha convidada com um mimo muito especial, e é claro, nesse sentido aí, desse mundo da pecuária. Então, receba de nós esse presente, muito lindo. Quero que você leve para sua filha, muito representativo. Enquanto a Lu vai recebendo esse presente aqui, vai abrindo esse presente aqui, eu me despeço de vocês. Estão nos acompanhando aqui diretamente do Congresso com esses episódios, falando de histórias incríveis, de mulheres incríveis que fazem a diferença.
Será que é ansiosa ou não?
No mundo da pecuária. Então, Lu, meu muito obrigada e eu me despeço de todos. Vou pedir para você dar um tchauzinho ali. Tchau, gente. Até o próximo episódio.
Conheça mais a Romancini. A Romancini é uma empresa do interior do estado do Paraná e foi fundada no início dos anos de 1970 pelo pecuarista Luiz Carlos Romancini, que no dia a dia no campo notou a necessidade de um equipamento de contenção que se adequasse aos diversos ciclos pecuários e a todas as raças de bovinos. Aliamos a sabedoria vinda do dia a dia no campo aos mais avançados recursos tecnológicos para entregar ao pecuarista o que existe de melhor no mercado de troncos de contenção. Produzimos de forma responsável, preconizando em todos os nossos processos o viés da sustentabilidade. Utilizamos matéria-prima de primeira qualidade, que proporciona aos nossos produtos uma robustez inigualável e uma vida útil elevada. A paixão pela pecuária é o que nos move e nos tornou uma empresa especializada no desenvolvimento e fabricação de troncos de contenção. Romancini, de pecuarista para pecuarista.